Muito bem, temos mais uma entrevista hoje com as candidatas às soberanas da Festa da Uva 2022, falando sobre os espaços culturais e turísticos aqui de Caxias.
Exatamente, está na linha com a gente a Vanessa Mazzocchi. Boa tarde, Vanessa, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos, tudo bem? Boa tarde, Isadora, boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham pela tua Rádio São Francisco.
Muito boa, boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Vanessa, obrigada. Tradicionalmente a gente pede que a candidata se apresente, diga a sua idade, sua profissão, a entidade que representa. Por favor, fique à vontade.
Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pela rádio para as candidatas da Festa da Uva, então, para falarmos sobre os pontos turísticos da nossa cidade. Sou Vanessa Mazzocchi, tenho 25 anos, sou filha de Jorge Marilene Mazzocchi, graduada em secretariado pela Universidade de Caxias do Sul e atuo como secretária executiva na Asolim Advogados Associados. Com muito carinho, sou a representante das entidades do comércio, CDL, Sindigêneros e Sindilojas, no concurso das Soberanas da Festa da Uva de 2022.
Maravilha, seja muito bem-vinda mais uma vez. E, Vanessa, você preparou o seu ponto turístico que está sob sua responsabilidade é o Museu Municipal de Caxias do Sul, né? Por favor, nos apresente esse local, diga quais são as características, por que ele é importante aí para o turismo de Caxias do Sul e da cultura também, né?
Claro, o Museu Municipal ele é um lugar recheado de cultura, né, Carlinhos? Então, ele faz parte do roteiro turístico Latitá e está localizado na Rua Visconde de Pelotas 586, no centro da cidade. Então, ele é de fácil acesso, tanto para a comunidade caxiense, quanto para os turistas que visitam a nossa cidade. Ele é um museu que dedica-se à preservação da cultura material representativa do processo imigratório italiano, que se iniciou aqui na nossa região por volta de 1875. É um local que preserva a história e cultura da nossa cidade, além de nos fazer viajar no tempo, pensar no nosso presente e refletir acerca do passado dos nossos familiares, dos imigrantes que aqui chegaram e construíram essa grandiosa cidade. Uhum. O museu, ele foi criado por meio da Lei Municipal número 2, no dia 3 de outubro de 1947, pelo intendente, o Demetrio Niederauer. O acervo do museu, ele é composto principalmente por doações da comunidade. E para fazer parte do museu, é necessário que as peças elas tenham alguma relevância, que elas contem alguma história. Não pode ser apenas uma simples peça, elas têm que carregar consigo uma história da imigração.
Uhum.
Hoje, o museu ele conta com cerca de 12 mil obras registradas que compõem o acervo. Dessas, 700 estão expostas, organizadas nos ambientes temáticos que contam a história de uma forma bem interessante. E, além disso, tem-se uma peça mensal, que ela é retirada da reserva técnica, para se ter um destaque logo na entrada do museu. A reserva técnica, ela é um espaço que fica aos fundos do museu, onde se guardam as obras que não estão expostas, além de ser um local onde se faz o registro e a catalogação das obras, não só do Museu Municipal, mas também de todos os outros museus que temos na nossa cidade, como o Ateliê Zambelli, o Museu de Ambiência da Casa de Pedra, por exemplo, e tantos outros.
Bacana.
Perfeito. Vanessa, e fala um pouco mais para a gente, para a audiência também que está conosco neste momento. Então, quais são essas peças que estão lá, né? São objetos da casa, do trabalho que remetem a esse dia a dia, então, dos imigrantes? Fala um pouquinho mais detalhadamente, assim, o que está disponível lá, então, para ser visto, né?
Isso, então, Isadora. O museu ele é dividido em ambientes temáticos, que organizam a história de uma forma sistemática e bem interessante. A visita ela inicia falando sobre os primeiros habitantes da região. Antes mesmo da chegada dos imigrantes alemães e italianos aqui na Serra, as terras elas já eram ocupadas pelos indígenas. Então, na parte inicial do museu, a gente vê um pouco sobre os vestígios dessa arqueofauna, que eram os instrumentos feitos com os elementos básicos encontrados na natureza, as pedras. Em seguida, o museu ele contextualiza um pouco sobre a chegada dos imigrantes aqui na região. A questão da viagem, condições precárias, os baús que eles traziam os seus pertences, a derrubada das matas de araucárias quando eles chegavam aqui para fazer as roças e a construção das casas, o mito da cocaína também, que era uma propaganda para estimular a vinda dos imigrantes para cá, para a América, que seria uma terra maravilhosa, mas quando eles chegaram aqui, se depararam com uma situação completamente diferente, uma realidade bem dura e trabalhosa. Em seguida, o museu ele também tem algumas profissões de destaque da época, a profissão do agrimensor, do carpinteiro e do marceneiro, do sapateiro, do próprio comerciante, que tem relação com as entidades que eu represento, né? Uhum. Então, a questão do comércio, dos secos e molhados, entre outras profissões. Em seguida, a gente entra na sala da indústria, que foi uma das grandes propulsoras do desenvolvimento econômico da nossa cidade, e nessa sala se dá um destaque maior para a metalúrgica Abramo Eberle, que foi uma das primeiras a surgir aqui em solo caxiense. Então, nessa sala se dá um grande destaque para essa metalúrgica. Posteriormente, a sala da indústria tem-se a sala da religiosidade, que retrata muito a fé dos imigrantes de todas as etnias, a esperança que eles tinham em vir para cá em busca de uma vida melhor, e é representada através dos artigos sacros, que eram feitos em diferentes tipos de materiais. Também tem-se a sala da vida da mulher na imigração italiana, que contextualiza um pouco sobre o trabalho doméstico na época, a produção artesanal das mulheres, e a participação delas no âmbito produtivo e do campo, a contribuição direta no processo de desenvolvimento da região. Por fim, tem-se a sala da arte do lazer, que se busca resgatar um pouco dos objetos e a memória fora do ambiente de trabalho. E lá tem-se os instrumentos musicais, as máquinas fotográficas, e a evolução do rádio, conforme vocês falaram que hoje é o dia do rádio. Então,
pois é.
Lá a gente tem o gramofone, a vitrola, a eletrola e, posteriormente, os aparelhos de rádio que hoje a gente tem nas nossas casas, né?
Bacana. Vanessa, e a construção em si, que é na paisagem ali do centro da cidade, é uma construção que se destaca, né? Ela tem uma história específica. Fala pra gente um pouquinho sobre ela.
Exatamente, Carlinhos, muito bem perguntado. O museu ele já traz uma história, uma cultura muito rica desde a sua construção, né? O prédio onde o museu ele está localizado hoje, ali na Rua Visconde de Pelotas, ele foi construído ainda em 1884 para servir de moradia de uma família de imigrantes italianos que chegaram aqui na região, uma família Morandi Ottolini, que residiu ali por 10 anos. Quando o dono faleceu, o prédio ele foi leiloado. E como era um prédio de grande imponência arquitetônica, como tu mesmo comentaste, e devido à localização privilegiada ali na rua, naquela subidinha, ele sempre atraiu os olhares do poderio público local,
uhum.
que acabou arrematando o prédio no leilão. O prédio ele foi arrematado pela Intendência Municipal e abrigou uma série de locais. Então, ele foi sede do fórum local, da Delegacia de Polícia, da Guarda Municipal, da Intendência, e, por fim, da própria Prefeitura de Caxias, que saiu de lá somente em 1974, quando se teve uma reconfiguração dos espaços de Caxias. A Prefeitura, como ela abrigava quase todas as secretarias municipais e estava ficando superlotada, ela precisou se mudar, se transferir para um espaço maior, que era onde ela está localizada hoje, na Alfredo Chaves, onde eram os pavilhões da Festa da Uva.
Festa da Uva, que, exatamente.
Aham. Que devido à ascensão do evento, a festa também estava crescendo, a festa ganhou um espaço próprio, o Parque Mário Bernardino Ramos, que era o prefeito da época, e dessa forma a prefeitura cedeu o lugar para o Museu Municipal.
Perfeito.
Bacana.
Muitas histórias. A própria edificação já faz parte da história da cidade e abriga a história da cidade nos seus objetos. É muito significativo isso, né, Vanessa?
Exatamente, Carlinhos. Nada melhor do que ter um museu no, num lugar que já traz tanta história, tanta cultura desde a sua edificação.
Perfeito.
Exato. Vanessa, e recentemente o Museu Municipal de Caxias do Sul também recebeu aí um nome, né? Você pode falar um pouquinho pra gente a respeito dessa homenagem que foi feita?
Isso mesmo, Isadora. Então, em agosto do ano passado, por meio de um projeto de autoria da bancada do MDB e votado na Câmara de Vereadores de Caxias, o Museu Municipal ele passou a levar o nome de Maria Clarice Gerry Horn e homenagear essa importante persona que foi professora, historiadora e diretora do Museu Municipal e do Arquivo Histórico João Espadari Adami, que teve uma intensa participação na área cultural caxiense. Foi ela também que trabalhou na reestruturação do novo museu, esse na Visconde de Pelotas. Ela foi convidada pelo prefeito da época, o Mário Bernardino Ramos, para arrecadar, mobilizar a comunidade para arrecadar novas obras e abrir esse novo museu, esse espaço, então, em 1975, sendo um dos eventos comemorativos alusivos ao centenário da imigração italiana. Então, nada mais justo do que fazer essa homenagem a Maria Clarice Gerry Horn, que muito lutou pela nossa cultura e pelo nosso museu, não é?
Perfeito. E Vanessa, conta pra gente qual a tua expectativa aí pro concurso que vai ser em março do ano que vem, durante a Festa das Colheitas, e pra festa em si, que é em 2022, né? Fala pra gente, claro, da tua expectativa aí para esse concurso.
A nossa expectativa, não só minha, né, Carlinhos, mas de todas as meninas, de toda a comissão da festa, é muito grande. Então, hoje nós fizemos a primeira prova do vestido das vindimeiras também. Os vestidos são bem bonitos.
Tão bonitos, né?
Bem lindos. Então, a gente está bem ansiosa, uma expectativa bem grande. A Festa das Colheitas, ela vai estar na sua terceira edição, agora vai acontecer de 5 a 28 de março de 2021, no Centro de Eventos, lá dos Pavilhões da Festa da Uva. É um evento multifatorial que busca valorizar a produção dos hortifrutigranjeiros da nossa cidade, além da agricultura familiar, os distritos, os artistas locais, e conta com uma farta gastronomia da região e a diversão para toda a família. É importante salientar também que os espaços para os expositores, eles já estão sendo comercializados, então quem quiser expor a sua empresa na Festa das Colheitas, já tem a divulgação nas redes, nas mídias da Festa da Uva, no próprio site também. E no último final de semana da Festa das Colheitas, no dia 27 de março, ocorre a tão esperada escolha do trio das soberanas da Festa da Uva de 2022. A gente aguarda toda a comunidade lá.
Perfeito. E Vanessa Mazzoc, então, lhe agradecemos imensamente a sua participação conosco aqui no Café e Cultura. E deixamos aí mais um espacinho rapidinho para você renovar aí o convite para a comunidade, então, também conhecer e visitar o Museu Municipal de Caxias do Sul, né? Esse espaço tão importante para a cidade.
Perfeito. Então, Isadora, deixo o meu convite para que a comunidade caxiense visite o museu. Ele está aberto de segunda a sexta, das 10 às 16 horas, mediante agendamento pelo telefone do museu, por conta da visitação ser mediada e também para atender todas as medidas de segurança devido à pandemia. E tem-se também a opção da visitação online, por meio do site da prefeitura. Convido a todos para que conheçam, para que visitem o museu, descubram um pouco mais sobre Caxias, sobre a história e cultura da nossa cidade, e também que visitem a Festa das Colheitas em março. Aguardamos todos vocês lá. Muito obrigada, então, pela oportunidade. Carlinhos e Isadora, uma boa tarde para todos nós.
Muito obrigado. Boa tarde, Vanessa Mazzoc. Um abraço.
Um abraço.
Até.
Tchau, tchau.